um BoxCast começando dessa vez o nosso tema. Qual é, Chico Lícia?
Voa, minha ave, voa sem parar. Novela.
Eu sempre esqueço das aberturas do Chico.
Finalmente,
finalmente a gente vai falar de Rainha da Cicada. E só porque foi a única novela que eu acompanhei. Não, mentira.
Ah, para.
Eu também vi a próxima vítima.
Oi. A próxima vítima?
Brasil, eu via bastante.
Deixa eu ver. A próxima vítima não tinha uma... Ah, como a sutileza de um torturador. É, eu lembro da abertura, Rita Lee. Sou vítima
era
da sua
legal,
janela,
né?
Indiscreta.
Eu já tô empolgadaço pra falar até dessa novela, porque já vi um monte de coisa aqui na memória, mas a gente tem um convidado que também manja...
Ah, legal!
Novela,
quem
é?
Que é? Ai, me conta, adoro convidado.
Ah, ele escreve num tal de um site aí chamado Box de Séries.
Ai, babado, não conheço o site.
É, manja muito de reality show, já fez aqui uns podcasts com a gente do BBB e hoje vai falar com a gente de novela também. Vamos ver se ele sabe tudo isso aí, né, Chico?
Vamos ver, né, porque olha, eu sou uma enciclopédia ambulante sobre novela.
E eu não sei nada, tô aqui só pra ser a veia cômica do negócio. E se ele não souber, a gente quica ele do podcast, né não?
Com certeza, a gente manda ele pra fora.
Então, ó, agora a gente vai ligar pro Pierre e todo mundo já sabe, né? Não pode atender falando alô, tem que falar alô, Cristina.
Sem dúvida, vamos lá.
Vamos ver se ele vai falar também. Tô ligando aqui, gente. Vamos ver, tá chamando? Tá chamando. Será?
Alô, Cristina.
Aê! Aê! Você ganhou o direito de continuar nessa ligação. Dê o seu alô, Pierre.
E aí, gente, boa noite pra vocês.
Oi.
Já tô aqui com o meu martini, que o Artilho preparou.
Ai, que delícia, adoro martini.
Todo mundo lá. Ah, isso me lembrou Bia Falcão, gente. Com a Torre Eiffel de fundo e um boy magia lindo.
Não é?
De sunga vermelha, só pra constar.
No melhor estilo Branca Letícia de Barros Mota.
Daí a gente já disse pra todo mundo que o tema é novela, já ficou mais claro ainda com essa sua entrada vigorosa. E aí, como é que a gente começa? Vocês querem falar de novela mais antiga, de novela mais recente, da polêmica do beijo da Bia Falcão?
Eu quero começar falando de Babilônia. Gente, eu acho o seguinte, Pi, você tá acompanhando Babilônia, Pi?
Tô sim.
Tá gostando?
Eu gosto do texto do Gilberto Braga, sempre gostei, né? Só não tô gostando das concessões que eles estão fazendo.
Exato, era justamente sobre isso que eu queria falar.
E agora já é oficial, né? Vai vir mais concessão ainda pela frente.
Exatamente. Essa reunião que ele faz com o povo do sofá depois de uns 30 capítulos iniciais, eles adiantaram. E a gente já começou a sentir mudanças há algum tempinho já. Por exemplo, a personagem da Sophie Charlotte não vai mais se prostituir. Eu tô chocado com isso.
Eu também tô. E, é porque era uma trama que eu tava postando, né, nesse plot dela, se prostituir. Não dá pra entender. Eu não vejo nada demais.
Eu também não vejo nada demais, até porque, pra mim, tá muito claro. O problema não era as personagens serem lésbicas.
Não mesmo.
O problema era elas serem velhas. Porque a Paola Oliveira, quando fez a minissérie dela, se pegava com outra menina e ninguém reclamou.
Ninguém reclamou,
exatamente. Não,
então, tipo, gostosa pode, velha não. Ainda mais uma velha honrada que representa a escola dramática do Brasil lá fora, que foi indicada ao Oscar, com uma outra atriz também que é excelente. Tipo, gente, pelo amor de Deus, né?
Hipocrisia, né?
Não, e igual você até citou a Paola Oliveira, igual, por exemplo, ela fazia uma prostituta lésbica, né? Ou seja, eram dois problemas que estão evitando em Babilônia e que passou como se tudo bem, porque ela era
tudo bonita, bem que era mais tarde essa outra...
Mas eu não vejo problema, mesmo assim.
Não acho que... Exato, mesmo sendo mais tarde, tem essa coisa, né, de é mais tarde. Porque a primeira coisa que o povo foi reclamar da novela, do beijo, era, mas tem criança assistindo. Aí você já fala, gente... A classificação indicativa desse programa não é para crianças. Sua criança não deveria estar vendo novela.
Exatamente, exatamente.
Mas o povo usa essas desculpas, né? Não tem o que dizer, aí arranja desculpa ridícula.
O Chico falou uma coisa muito legal, acho que foi no Gong Show, não foi, Chico?
Foi.
Você falou que, né, gay envelhece.
Foi.
Né? Então,
foi na Gong.
Duas senhoras lá se beijando, de 70, 80 anos, é o que mais tem, gente.
Nossa,
né? Todo mundo envelhece e nada demais nisso. E eu acho, eu vou mais além, eu acho que nós estamos em 2015 e o público ainda não está preparado com textos de Gilberto Braga. Eu acho que tem muito disso também.
Não, mas deixa eu colocar uma ressalva aqui sobre o Gilberto Braga. É, o Dono do Mundo. Quando o Dono do Mundo estreou, aconteceu a mesma reação. A mesmíssima reação. Eu me recordo, assim, vagamente, eu lembro que, assim, o Gilberto chegou até a vir a público dizer que no final a mocinha iria, né, e a Forra, e o Felipe Falcão, Felipe Galvão, ele ia acabar sendo punido e tal, e no fim das contas acabou não sendo punido coisa nenhuma, né? Então, assim, o público sempre tem essa reação negativa aos inícios das tramas do Gilberto Braga. Ele não costumava fazer concessões.
Exato. Mas,
agora, como ele está dividindo a autoria com outros dois autores, eu não sei se ele tem mais tanto poder de decisão assim. Porque não é mais uma novela de Gilberto Braga. É novela de Gilberto Braga e os outros dois lá, né?
Isso,
que eles mencionam.
Né?
Então isso me preocupou bastante. Eu fiquei muito chateado com as mudanças que teve, porque eu achei que está descaracterizando a história.
Eu também acho, eu concordo com você. E eu acho também que tem essa... A sociedade ficou mais careta, né? Tá uma onda de cretismo, de politicamente correto, igual você citou o Dono do Mundo, e aí a gente pode citar outras várias, Vale Tudo e por aí, assim, que tinham temas pesados, polêmicos, e que de alguma forma causava uma estranheza, mas eles eram mostrados. Iam até o final. Agora tem que passar por essa concessão que não pode, que não deve.
Mas sabe o que eu acho? Eu não acho nem que o povo tá mais careta, cara. Eu acho que a gente tem mais acesso ao pensamento do povo hoje em dia. Porque antes ficava muito na rodinha. Não era tão público o que as pessoas achavam, não. Não tinha essa coisa de rede social, de não sei o que lá. Então hoje ficou... Eu acho que sempre fomos muito caretas, muito retrógrados e principalmente muito preconceituosos. Então, agora isso tudo vem mais à tona. É que agora tem os dois lados, né? Também tem gente que tá lá pra espetar e falar: nossa, mas você é preconceituoso? Então, agora é a polícia da internet.
Exatamente. E tem um, por exemplo, na Babilônia, tem um outro núcleo que é do político, né?
Exato.
Que tem muito... Os temas são muito mais atuais, pesados, assim, pra gente pensar... Mas vem carregado com uma dosezinha de humor que as pessoas estão deixando passar batido. Se é pra policiar, eu não vi nada, né, de todo mundo falando desse núcleo, que é ótimo, que eu acho que tem que ter mesmo. Mas quando vem com esse humor, passa.
Exatamente. Se você observar bem, o personagem da Arlette Salles fala as coisas mais absurdas que eu já escutei na televisão.
Eu também.
É uma impropérie pior que a outra. E passa.
Mas, gente, olha só, isso com gay também serve muito, né? Quando gay é engraçadinho... Beleza, pode. Lembra do personagem que até teve um filme, o Clô?
Sim. Clô, exatamente.
Todo mundo amava o Clô. Botasse o Clô pra beijar alguém pra você ver o que não ia dar.
Então, todo mundo torceu pelo Félix, né?
É, o Félix. Sim. É um que deu... E o mais bizarro é que ele era vilão ainda, né? Tinha ares de vilão.
Então, mas eu tenho um detalhe em relação a isso. É que as pessoas, elas aceitam... Eu acho que elas aceitam melhor... Na TV, o gay masculino mais caricato e
não,
tudo.
Não, mas sabe outra coisa
e
também?
E quando você coloca que... lésbicas, discussões mais sérias sobre a relação lésbica, eles dão uma rejeitada. Como foi em Torre de Babel.
Não, e o Félix, ele tinha uma veia cômica, um estado que fazia as pessoas se aproximarem mais dele. A gente precisa considerar também o tempo de exposição do personagem na tela, né? Você já cria um vínculo maior do que as lésbicas que no primeiro episódio já aparecem trocando um corega lá na frente de todo mundo.
Exatamente.
Então você não teve tempo de criar empatia com aquelas duas. Você sabe que é a Fernanda Montenegro, que a mulher é foda, mas ainda assim o personagem em si, você não tá torcendo pra elas, você não quer que elas fiquem juntas, elas já estão, já tá resolvido.
Elas já apareceram assim. Eu li uma reportagem falando dessas últimas pesquisas que o público não rejeita em si as personagens, elas sendo lésbicas, estando juntas, mas sim as formas de carinho. Eles querem elas juntas, beleza, lindo, duas lésbicas velhas e que já passaram por N coisas na vida, mas sem carinho. O que incomoda é o carinho, é a véia beija na boca de outra véia.
É,
exatamente. Ó, frase, eu sou professor e aí um dos meus alunos, 14 anos, falou assim: ah, professor, aquelas véias sem vergonha. Quer dizer, veja só, uma criança de 12, 13 anos reproduzir isso, provavelmente ela acabou escutou isso em casa, né? E aí você vê que é um discurso antigo. Quer dizer, então assim, as pessoas não estão incomodadas com as personagens, estão incomodadas com o carinho delas, com o fato de elas serem bem resolvidas.
Serem felizes.
Vamos torcer para elas não morrerem num shopping center, né, dessa vez.
Ai, vamos torcer, por favor, né?
Elas vão dar uma afastada, né? Porque agora chega o filho da Fernanda Montenegro pro casamento, né? Eles fazem as pazes, porém ele morre. E elas vão fazer uma viagem pra Itália pra levar o corpo dele, então elas vão dar uma sumidinha. Mas dizem que isso já estava dentro do previsto.
Do previsto.
Eu acredito que sim, até pelo porte das atrizes. Não dá mais pra Fernanda Montenegro ficar fazendo novela, gente.
Mas foi assim com a Bia Falcão, né? Com a Bia Falcão foi assim, ela gravou um tempo, sumiu e voltou.
É um cachê caro também pra Globo manter, né?
Opa, sem dúvida, até porque ela não é contratada, né? Ela é convidada.
Ela é a Patrick Dempsey desse Grey's Anatomy, gente.
Ótimo.
E já que o assunto é Gilberto, eu tava vendo esses dias, comendo com uma amiga, porque assim, o Gilberto, ele sempre, eu só falo assim, se o Sarney está na Academia Brasileira de Letras, o Gilberto Braga também precisa estar. Porque nenhum outro autor de novela consegue traduzir o Brasil tão bem quanto o Gilberto.
Verdade, concordo com tudo.
A gente tava comentando sobre Pátria Minha, que era uma novela que quase pouca gente lembra de Pátria Minha.
Com a Cláudia Abreu, não era?
Com a Cláudia Abreu, Fábio Assunção. Pouquíssima gente teve até aquele lance que a novela teve que ser reescrita por causa da Vera Fischer, com o Felipe Camargo, eles brigaram, enfim, foi na separação dos dois. Mas era uma novela que traduzia exatamente o espírito da época, né? Aquele pessoal que tava saindo do Brasil, tava indo estudar fora e tava voltando pro Brasil porque tinha uma promessa de um país melhor. Uhum. Então assim, o Gilberto Braga sempre gostou disso, e é isso que eu gosto demais nele, essa maneira como ele enxerga o Brasil, tão bacana.
Eu também concordo com isso. Quando a gente se vê tão bem retratado, talvez a gente fique um pouco indignado, né? Porque tá ali a verdade escancarada. Vem talvez daí também esse repúdio inicial com as tramas dele.
Exatamente. Por exemplo, afasta um pouco essa dose de realismo do Gilberto Braga. Você tem um outro autor, por exemplo, o Manuel Carlos, ele se diz que ele é um cronista, né?
Ele escreve as melhores propagandas, as mais longas propagandas de Doriana, né, gente?
Sem dúvida.
Vamos falar a verdade. Mas eu concordo com isso que você disse, sabe por quê? A televisão também é um pouco escape, né? As pessoas assistem TV pra fugir um pouco da...
Exato.
Da realidade. Senão elas assistiam só o Jornal Nacional.
E de repente elas ligam em Babilônia e tá lá a verdade escrachada na cara delas, elas não vão ficar felizes. O que elas querem? Elas querem a empregada, a patroa, chorando no colo da empregada, igual o
Manuel
Carlos costuma fazer, entendeu? As pessoas querem ver gente rica.
Então, e o Manuel Carlos, é uma vez ou outra, ele pontua a novela com algo que tá acontecendo na vida real, até porque ele atrasa muito os roteiros, dá pra ele fazer isso, né?
Sim. Não, inclusive, é uma moda recente que foi lançada, eu acho que em Mulheres Apaixonadas ou Páginas da Vida. Não me lembro, porque é tudo igual, novela de Manuel Carlos, né? Então...
Eles botam os personagens discutindo um assunto que tava no Jornal Nacional.
São cenas gravadas na manhã da exibição. Foi uma moda inaugurada, agora não me lembro com qual novela que foi que isso aconteceu. Então, passava uma notícia no Jornal Nacional, depois o pessoal discutia na novela. Pra caracterizar ainda mais esse aspecto de cronista, né, de coisa cotidiana. Mas não é uma grande farsa, é um grande truque, e as pessoas acabam comprando o truque do Manuel Carlos e dizendo que ele é um ótimo novelista, coisa que não é, na verdade. Você tem ali Por Amor e você tem todas as outras novelas repetindo Por Amor.
Exatamente.
Eu gostava muito das novelas que tinha com a Regina Duarte. Posso falar a verdade? É essa. As novelas dele com a Regina Duarte eu adorava.
É que isso, né? Foram Por Amor, que mais? Aí depois veio um negócio de Vida, Viver a Vida, Página da Vida.
Ela esteve em Páginas da Vida dele. E História de Amor, a Regina.
História de Amor.
Ela viveu quatro Helenas. Três Helenas.
É, eu lembro três.
História de amor, por amor e Páginas da Vida.
Isso.
Foram as três Helenas dele que a Regina Duarte viveu. E assim, vamos falar de... Aproveitando que estamos falando de Regina Duarte. Regina Duarte foi a grande musa dos anos 90, final dos 80, anos 90, e depois andou sumida, né?
Foi.
Sumiu e agora tá retomando, né? Eu acho isso bacana, assim. Por mais que eu ache ela um pouco exagerada, caricata, e se apega nos trejeitos que não solta mais.
Não, e ela é assim na vida real também, vamos
na
falar.
Na vida real também. Mas ela, por exemplo, agora ela já começou a aparecer nessas Sete Vidas. Sete Vidas, isso. E tá um personagem bacana, assim, leve, o tema pesado, pra, né, também, porque ela faz uma lésbica que fez inseminação artificial e tudo mais. Mas ela vem de uma roupagem mais leve, assim, que eu tava com saudade dessa roupagem. Não,
e eu acho que o legal da Regina é isso, porque você já conhece o jeito dela trabalhar, é como se você ficasse mais seguro assistindo, sabe? Te remete a algo que você já conhece, que era mais tranquilo. Eu gosto muito de assistir uma novela quando tem ela. Não sei porquê. Nem sempre é bom. Ela é realmente muito exagerada. Ela traz características dela que você reconhece em todas as novelas. O jeito de mexer a mão, o jeito que ela olha com a cabeça meio viradinha. Ela é a Sally Field brasileira pra mim.
Ela é a Sally Field brasileira, sem dúvida. A Regina, assim, ela conseguiu o grande boom, né, dela, foi quando ela fez A Porcina, e logo depois ela engatou...
Não, A Porcina
A Maria, a Raquel, de Vale Tudo.
Isso.
A Porcina foi... Como que chama? Eu confundi A Porcina
Roque
com
Santeiro.
Não, tava confundindo com a da Tieta, que é a Perpétua.
Perpétua.
Olha que louco.
E aí, ela logo na sequência, ela engata a Maria do Carmo, Rainha da Sucata. Então, foi assim, foram três trabalhos consecutivos... que fizeram a Regina Duarte ser Regina Duarte.
Exato. E trabalhos fortes, né? Personagens muito fortes. Então, marca.
Exatamente. E aí, logo depois, aí ela andou para uma maré assim, meio baixa e voltou com Por Amor em 98. Então, assim, ela engatou uns trabalhos muito interessantes. E depois de Por Amor, ela ficou sempre sendo a mocinha... Manuel Carliana, né? Até que teve essa agora, O Astro, em que ela fazia uma socialite, parecia que tava cheirada o tempo todo, né?
Acho que foi grande volta dela.
Foi, eu achei isso muito divertido, porque fazia tempo que a gente não via a Regina Duarte sem ser Regina Duarte, né? Sem ser a Sally Field.
Ah, eu acho que ela pegou esse estigma também, até por culpa do Manuel Carlos, que botou ela escrevendo um diário, né, gente? Por amor.
Foi.
A véia daquela escreveu um diário, aí... Não dá.
Não dá, né? É forçar demais a amizade.
É forçar.
E depois ele quer dizer que a novela é cotidiana, com coisa assim, todas as velhas, né? Escrevem diários nos seus dias a dia, né?
Não é?
Mas a gente... Isso se chama prontuário, né? Na idade dela é prontuário, né?
Mas a gente falando de Manuel, né? Manuel Carlos, ele já tem umas seguidores, a Lízia Manso. Tá fazendo essa Sete Vidas, que tem bem um traço de Manuel Carlos, mas com uma roupagem mais contemporânea, né? Um ritmo mais acelerado, uns dilemas mais impactantes. Vocês estão acompanhando Sete Vidas?
Eu vi uma coisa ou outra. Mas aí não dá certo porque eu acabo chegando tarde do trabalho. Mas eu vejo uma coisa ou outra.
Tá bem legal. Também eu tô gostando mesmo. Então, essa semana teve dois temas relacionados à homossexualidade. Foi, assim, tratado de uma maneira muito tranquila. O pai explicando os filhos por que a avó tinha uma mulher, né? Uma outra avó do que um avô. Foi bem interessante, de uma forma bem tranquila. Foi legal. Eu gosto do texto dela.
Ela fez... O que ela tinha feito antes, Pi?
Ela fez a Vida da Gente.
Ah, tá. Aquela que se passava no Sul, né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Eu lembro de alguma coisa.
E que todo mundo falou, né? Que era um tema muito pesado pra ser pra novela das 6 da tarde. Mas eu gostei do texto.
A maneira
dela.
Como ela tratou foi leve, né?
Foi muito. Exatamente, é isso. Ela dá uma leveza aos temas. E eu tô gostando demais dessa novela.
Eu acho que falta um pouco também na televisão brasileira é justamente isso. Pessoas que... Claro, a novela das nove tem que ser mais pesada mesmo.
Sim, sim.
Só que eu sinto falta disso, de um pouco mais de leveza. nas tramas, mesmo para abordar assunto sério. Eu acho assim, não precisa você esfregar na cara das pessoas, ó, é assim que tem que ser. Você pode fazer isso sendo sutil, né? Eu acho que há espaços para sutileza também. Por isso que eu acho importante esses autores novos, que eles estão acrescentando uma dose de leveza muito bacana nas novelas.
É, já reparei isso, concordo também. Eu acho que um pouco de leveza não faz mal a ninguém. Até mesmo, né, numa novela das nove, que já vem mais pesada, mas você pode dar uma respirada ali em certos momentos.
E o que, que vocês notam de maior diferença entre os autores novos e os autores antigos?
A agilidade, eu penso.
Eu acho a mesma coisa. Muda muito a linguagem, né? A maneira como a história corre. É. Porque, por exemplo, voltando um pouquinho para Avenida Brasil, acho que em Avenida Brasil, o que a gente via em uma semana demorava um mês nas outras novelas para acontecerem, né?
Era exatamente isso que eu ia comentar. O João Manuel Carneiro, até por vir do cinema, ele tem uma abordagem televisiva muito parecida com o seriado. Né?
É,
quando você assiste
Beijos Revenge
mas ia mencionar uma outra anterior, ia falar de A Favorita. Quando você começa a acompanhar o trabalho do João Emanuel Carneiro, eu acompanho desde que ele começou com Da Cor do Pecado, depois Cobras e Lagartos e putz, A Favorita, quer dizer, duas novelas em horário das 7 e de repente o cara já é catapultado pra novela das 9.
Quando e você apresenta, né? Que ele chegou lá e fez direitinho.
Opa! Inclusive, A Favorita é, pra mim, bem melhor que a Avenida Brasil. Você tem ali em A Favorita a inauguração do cliffhanger, que é uma coisa muito comum, né? Em séries. E o João Emanuel coloca em novelas isso.
Não, e era muito comum em novela também, mas não era tão usado quanto ele começou a usar, né?
Porque exatamente.
Isso era usado para momentos chaves. Quando momento... você tinha um cliffhanger, sexta-feira à noite que eu preciso fazer audiência voltar no sábado.
Exato.
Era
não,
assim.
Não. O João fazia isso todo dia.
Todo
exato.
Dia.
Ele todo não dia. Tinha medo de gastar enredo.
Não.
Né? Quando você tem uma mente criativa, você não tem que ter medo. Você sabe que vai surgir alguma coisa bacana pra colocar ali.
E as grandes revelações que geralmente aconteciam ou no sábado ou na sexta, com o João Emanuel Carneiro, por exemplo, a virada da trama no capítulo 30, quando a gente descobre quem é Flora e quem é Donatella, poxa, acho que era uma terça-feira que isso aconteceu. Então, assim, e essa questão mesmo, ele subverter. Porque se você parar pra pensar, era uma novela das nove em que a história principal não era de amor.
Exato.
Não era, ela não era centrada num romance. Ela era centrada numa história de vingança, né? Uma história de duas mulheres disputando a verdade da história. E aí você tinha Patrícia Pilar sambando na cara da sociedade todas as outras atrizes, né? Lindamente. E, inclusive, Pierre, estou aguardando um dubsmack seu, tá? De Glória, por favor.
Tô procurando, já tô ensaiando.
Moleque gostoso de preferência ou que velha safada, você que escolhe.
Ah, eu adoro velha safada.
Ah, se bem que tem
velha
um que fala assim, ó.
Safada.
Um que eu achei, ó. Eu já achei esse aí, ô Pi, depois você procura. Ah. Que ela diz assim, que ela está se lançando como cantora. E aí as pessoas aplaudem ela timidamente. Ela diz, não mais, mais aplausos, mais aplausos.
Tem um que ela fala, né? Eu vou dar uma palhinha para vocês, meus sucesso.
Ah, tem clipe disso.
Beijinho doce.
Exatamente. Que era todo mundo com biquinho.
É o massa. Amava. Mas olha que curioso. A outra novela dele, que também fez muito sucesso, A Menina Brasil, do que falava? De novo, Vingança.
De novo, Vingança.
Exatamente.
Ou seja, o Brasil tá ressentido, né, gente?
Tá. A gente tá com uma mágoa. A gente quer se vingar das inimigas da gente. A gente não sabe como. E João Manuel Carneiro vai lá e dá ideias.
Nos inspira.
Quem nunca quis enterrar a sua inimiga numa cova, num cemitério? Quer tirar a primeira pedra, por favor.
E novela é isso, né, gente? São elementos de novela. Uma vez o romance vai estar mais em voga. Outra hora a vingança vai estar chamando mais atenção, mas sempre vão ter esses elementos, senão a gente não vai assistir.
Eu acho que, na verdade, assim, o romance não tá mais tão em voga assim, não, hein?
Mas ele participa, ele tá lá. Ele pode estar num menor grau, não comparado com o tamanho da vingança na trama. Mas o elemento romance é preciso pra história correr.
Em algum momento ele aparece, né?
Exatamente. Só que, assim, não sei, acho que as pessoas estão ficando um pouco mais cínicas, e aí o romance acaba perdendo um pouco a graça, né? Até porque...
É que, assim, a gente se fode tanto no dia, num dia, que a gente quer dar risada dos outros se fodendo também, né?
Exatamente.
Eu acho que tem um pouco disso também na novela, é um escape mesmo.
A gente quer isso, e ninguém é melhor escape. Aliás, rapidamente, O Joelma Carneiro é logo depois do Gilberto Braga. Ele vem aí com uma novela chamada Favela Chique. Tenho as minhas ressalvas em relação a isso, porque, sei lá, a Globo tá tentando colocar de novo a classe C e D, né, no horário nobre. E não sei, assim, claro que eu confio bastante no trabalho do João Manuel Carneiro, mas eu tenho receio disso soar forçado, não sei. O que você acha, Pi? Quais são suas expectativas?
Por ser, né, igual você falou, por ser João Manuel Carneiro, são sempre as melhores. Eu concordo com você dessa ressalva de ser mais uma novela focando a classe D, a favela como mote principal, porque Babilônia nós já temos. Vai começar agora I Love...
Paraisópolis. Que eu tô super empolgado, assim, também.
E aí vem a Favela Chique. Vamos ver o que ele vai aprontar, né? Mas eu já tô adorando que vai ter Suzaninha, gente.
E já é uma evolução, né, gente? Sair do lixão pra favela tá melhorando, vai.
Poxa, progrediu, né?
E você tem Suzana, né? Que eu acho que...
Suzana, musa do Brasil, amada por 160 milhões de brasileiros, gente.
Parece que ela vai fazer uma... Como é que é, gente? Eu li isso. Ela não é rica, né? Ela tem uma condição boa, mas mora na favela, é uma coisa assim.
É uma pobre por escolha própria, né?
É, exatamente. É por opção.
Eu acho isso muito interessante, porque eu tô... Enquanto
é
tô
tipo
falando,
o Zeca Pagodinho, né? Que tem a grana que tem e mora lá em Xerém.
Ela diz assim, inclusive o nome dela é Addis Abeba, né? Que é o nome da capital da Etiópia.
Sério,
e ela é verdade, é o nome dela, Addis Abeba. Já começa tudo, né? Ela é uma líder comunitária, ex-dona de prostíbulo, e que vai disputar o amor do mesmo homem com a personagem da Cássia Quismagro.
Gente, nossa, vai ser muito bom.
Aliás, só uma observação, eu não gosto que a Cássia Quismagro tenha se chamado Cássia Quismagro, tá?
Mas ela tá linda, né? Meu Deus, como ela vai ficar
pra mim,
linda.
Ela sempre vai ser a Cássia Quis, desculpa.
Eu nunca vi uma mulher que vai envelhecendo e ficando tão linda quanto ela. Eu acho ela muito linda. Linda, fina, elegante.
Ela participou do programa da Marília Gabriela, aí foi uma aula, assim, fantástico. E eu acho que não é. Ela falou, não é Kiss, é Kush, Kush.
Ah, disso, como é que é?
Assim, eu não dou conta de falar, gente.
Kush,
isso.
Kush.
Nem a Gabi conseguiu, a Kush. Cássia Kush Magro.
Não combina. Não. Cássia Kush Magro. Pra mim, a Cássia Kiss vai ser sempre aquela jogadora de vôlei em barriga de aluguel, pagando pra Cláudia Abreu gerar o filho dela. Pronto.
Gente, Kush não é comida de rabino?
Eu não sei. O Pierre, que é mestre, que é um chefe de cozinha, um gourmet.
Acho que eu ainda não cheguei nessa fase da comida de rabino, não, gente.
É a quiche, não é a quiche que você tá falando, Caio?
Não, aquelas comidas que não pode carne de porco, essas tem um nome mais...
Kebab, assim. Kebab.
Tá louca.
Tabule.
Tabule.
Ai, não, é o tipo, não é uma comida.
Pad de mei, sei lá, pad de thai, como é que chama aquele negócio lá, tailandês, que eu comi...
Gente, agora vem cá. Esses autores todos, eles também adoram uma intriguinha entre eles, né? Às vezes rola... Agora com o Twitter é tão gostoso acompanhar um falando
Aguinaldo
mal.
Aguinaldo Silva é
Aguinaldo
o maior...
Aguinaldo é a mais ressentida.
Gente!
Aguinaldo versus Carrasco.
Aguinaldo
Carrasco,
foi defender,
né?
Paulo Berti no Twitter. Era o Paulo Berti era da novela dele, não era?
Isso.
Aquela bicha insuportável.
O Theo Pereira.
Nossa, como eu não...
Ai,
não
querida.
Ai, querida. Toda vez eu tô aqui no meu computador escrevendo um texto e falando ele em voz alta.
Muitos cliques.
Que chatice aquilo, pelo amor de Deus, eu não aguentava. E era
Caio,
muito
para,
exagerado.
Caio, para que você já escreveu muitos textos narrando o texto em voz alta.
Ah, mas toda vez que eu faço um post no Vox é assim. Querida.
Tá vendo? Tá vendo porque as pessoas não gostam
até
de novela?
Até quando eu faço as tags.
Porque rola a identificação.
Rola a identificação.
Até falando. Quando eu faço as tags. HBO, Slider, tô lá, eu falando alto.
Ai, gente.
Mas são dois autores, né? Essas rixas do Valcir com o Aguinaldo, são dois autores que eu não gosto muito.
Nem eu.
É verdade. Eu acho que, tipo assim, Valcir tem que ficar naquelas novelinhas de época das seis.
Sem
que
dúvida.
É o que ele sabe fazer. E o Aguinaldo naquelas novelas surrealista, sabe?
Realismo fantástico, porque se passa no Oeste, numa cidade que ninguém nunca ouviu falar. Tem que ser isso.
Tem que ser isso. Não traz para o dia de hoje, para a cidade grande, porque não dá certo.
Meu sonho é uma novela dele que se passa em Cerro Azul, gente. Não é Serra Azul, que é sempre vizinha?
Serra Azul é sempre vizinha, nunca é a cidade principal.
Nossa, eu acho que a última novela dele na Globo tem que ser em Serra Azul.
Eu também acho. Aliás, a única novela do Agnaldo que funcionou pra cidade foi Senhora do Destino. Muito mais.
Nossa, eu amava Senhora do Destino, Nazaré Tedesco. Não,
isso
Nazaré,
que eu ia falar, por causa do peso da Renata Sorrá.
Verdade.
Já sinto o cheiro de couro. Eu amava.
Eu não lembro
Renata
se você.
Renata Sorrá com sua tesoura na ponta da escada, jogando pessoas pra baixo.
Aquela raposa felpuda.
Aquela raposa felpuda era uma gostosa.
Não, e a cena que ela vai se prostituir na rua e o guarda fica embaçando? É muito bom.
Você vai saber, na novela foi ela.
Exato, a gente curtia a novela por causa da Nazaré. A gente não queria saber das outras tramas. A gente queria saber
o outro lá que morreu também era bom. Nossa, gente, esqueci o nome do moço.
José Wilker.
José Wilker, finado e sentido, José Wilker.
Como que era o personagem dele?
Giovanni Brota.
Giovanni Brota.
Era legal também, Giovanni.
Era bacana, mas Nazaré era Nazaré, né?
Não, ela roubava até a Suzana Vieira, né? Assim,
poxa, total. Quem total. Foi Suzana Vieira?
Roubou espaço total.
Quem foi Suzana Vieira perto de Renata Sorrá, pelo amor de Deus, naquela novela,
exatamente.
Gente?
Exatamente, foi nada, foi nada.
E, aliás, foi uma dupla de grandes vilãs ali, né? Porque você teve, um ano antes, a Laura Prudente da Costa. Que, isso. Pra mim, assim, foi a melhor personagem da Cláudia Abreu.
Concordo.
A cachorrona era...
Celebridades?
Celebridade, era.
Era a cachorrona... coisa boa também de celebridades, né?
Era uma coisa boa, era o máximo. E logo depois, e aí, tanto que eu até dizia assim, gente, a Cláudia Abreu vai ganhar tudo de prêmio esse ano. Mas aí, eis que surge Renata Sorrá, né? Com aquela Nazaré Tedesco. E aí ficou difícil, né? E logo na sequência depois veio Bia Falcão. Quer dizer, então você teve uma grande sequência de vilãs aí que era o máximo. Como nunca se viu na TV brasileira.
Não, e o melhor da novela são sempre as vilãs, né? Não tem jeito.
Não tem a dúvida. Depende. Por exemplo, quando você pega uma novela de Glória Perez, por exemplo, você não tem uma grande vilã. Assim, uma vilã zona definida.
Por isso que novela da Glória Perez não é boa, né, Chico?
Ah, e o Clone foi bom.
Ah, eu não tô pra ver uma novela dela que seja boa.
Não, o Clone foi bacana.
Tenho antipatia, aí eu
não
gostava.
O Clone foi bom, para.
Não, pra mim não dá.
Somente por amor a gente põe a mão no fogo da paixão. Gente, novela que tem música especial composta por Marcos Viana tem que ser assistida, Caio, pelo amor de Deus.
Não, passa. Essa Orphan Black brasileira não deu, gente.
Para! E a Vera Fischer fazendo a burra, nunca esqueço. Ela chegou no hotel e falou assim, ó, ai, me desculpe, eu tive um lápis. O que você teve? Ela, um lápis.
Eu gostava de Corpo e Alma com ela, que tocava A Wish in a Star.
Nossa, aquilo era insuportável, pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais tocar
e mataram
aquilo.
Até a filha dela na novela, gente. Tadinha.
Stop, Salgadinho!
Eu lembro que quando a filha dela morreu, assassinada...
Eu me lembro. Tá?
Porque as pessoas tinham muito mania de falar assim, usar o nome da personagem pra falar do ator, né?
Sim.
Como que era o nome da menina
Yasmin.
Na novela? Mataram a Yasmin. Daí eu pensava assim, mas eu assisti a novela ontem, ela não morreu. Aí foram falar, não, a atriz, a Daniela Pérez.
Foi graças a essa novela de Corpo e Alma que todas as meninas se chamam Yasmin hoje em dia.
É verdade, né?
Antes disso não era muito comum.
E muitas cachorras também chamaram Yasmin.
Exato. E uma coisa muito boa dessa novela era o Clube das Mulheres, lembra?
Lembro. Era pauta no Fantástico direto.
Pois era, o máximo aquilo, né? E aí teve o grande tema social da época, que era o transplante de coração, com Bruna Lombardi morrendo após a explosão de um Fusca, né?
Ai, gente,
lembra
não
disso?
Fala de
Betina, né?
Betina, exatamente. Betina. vai ser Zilmeira, aí ela, o coração dela vai pra Cristina Oliveira e ele se apaixona por ela, enfim. Fantástico, né, gente?
Glória Pérez, né, gente?
Aliás, a Glória Pérez, junto com o Benedito Rui Barbosa, naquela época.
São as embaixadoras de temas e causas, né?
Era. E eram só uma curiosidade, eram os únicos que escreviam novelas sozinho.
Isso.
Sem ajuda de ninguém. Toda a novela inteirinha, os 9 meses no ar, eram escritos apenas por eles.
E escreviam, né? Porque
escreviam
não é
mesmo.
Assim, não.
O Benedito Rui Barbosa não escreve a Glória até hoje.
A Glória até hoje.
Sozinha?
É sozinha. A Glória sozinha até hoje. O Benedito Rui Barbosa, a coisa desandou com Esperança. Que ele não conseguia entregar os capítulos a tempo. A Globo queria que ele fizesse uma Terra Nostra 2. Ele não queria fazer isso.
Lembra dessa história, Terra Nostra 2, gente?
Eu lembro. A Globo queria que Esperança fosse uma Terra Nostra 2. E é aquele vucu-vucu, pá, 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 que aconteceu, o cara estafou. A emissora afastou ele e o Valcir Carrasco assumiu a novela. Tanto que o Valcir, em uma semana, ele adiantou 20 capítulos.
Que loucura, gente.
Então, assim... Aí, depois disso, o Benedito nunca mais escreveu sozinho. E aí passou a contar com as filhas dele, a Edmara e a outra que eu esqueci o nome.
Ou de Lara, sei lá.
Não, não é o de Lara, é.
Sei lá.
Pedro de Lara. Ô, gente, mas voltando pra Glória Pérez, aquela Salve Jorge era muito chata, né?
Era muito chata, muito chata.
Gente, eu consegui ver, assim, eu acho que 4 capítulos, Salve Jorge. Os 4 primeiros.
A Nada Consta era a protagonista, não era?
Edilene, Edmara Barbosa e Edilene, só pra constar, viu?
Gente, outra que eu não suporto em novela é Débora Seco.
Pois é, gente, América.
Débora Seco foi boa em Próxima Vítima, ponto.
Débora Seco foi boa em Próxima Vítima,
Novinha, né?
Novinha,
sem saída de...
Confissões de adolescente.
Confissões de adolescente.
Ela era filha do...
Depois dessa novela a gente
Tony
viu
Ramos,
que ela só sabia,
né,
fazer a mesma coisa.
Ela foi
era
do Tony
Ramos. Da Suzana, né? Era não? Suzana.
Da Suzana?
Era
Tony
da Suzana. Não,
porque eles moravam juntos,
Suzana,
né?
E depois era da Suzana, eu acho que aí a Suzana se apaixonou pelo Tony Ramos.
Isso, exatamente. Né? Isso mesmo.
Mas eu gosto de Débora Seco. Eu gosto dela.
Ah, eu acho ela sempre muito igual, sabia? Em tudo.
Eu também acho ela meio igual em tudo. É, na verdade, assim, eu não sou muito fã dela, não, tá? Nunca fui muito fã. Só gostei dela realmente em Confissões de Adolescente.
Era muito legal.
Que era muito legal. E eu achei interessante a Darlene dela de Celebridade.
Que depois ela meio que repetiu, né?
Fazendo
naquela outra...
Celebridade, não era? Não, América, não era? América, que era meio...
Não,
lindinha.
América era Sol.
Não. Ela repetiu mais ou menos esse personagem de Celebridade na outra do Gilberto. Agora me fugiu o nome.
Paraíso Tropical.
Paraíso Tropical, isso.
Não, não, não foi Paraíso Tropical. Insensato Coração.
Foi uma das duas.
É, foi Insensato Coração.
Aliás, isso... mas isso era uma repetição oficial ou era tipo similar?
Não, não, eu achei parecido.
A interpretação, né, era bem parecida.
É, porque tem personagens que repetiram, né? Em novela Dona Armênia, já participou de outra
Silvio
novela.
Silvio de Abreu costuma fazer isso.
Mas o dela era uma construção de personagem parecido.
Exato. Aliás, a gente pode... É, só pra encerrar a Glória. Essa última novela da Glória, Salve Jorge, eu acho que meio que... Eu não sei. Acho que enterrou essa temática da Glória de trazer uma cultura exótica, né?
Deus te ouça. Meu.
Deus te ouça, que eu não aguento mais essa Shonda Rhimes.
Porque eu não aguento mais.
Ela acha que ela é a Shonda Rhimes. Vocês não acham, não?
Ai,
eu,
não
às
sei.
Vezes, tenho a sensação disso no Twitter. Que ela quer muito ser a Shonda Rhimes do Brasil. Só que ela tem que começar a matar as pessoas se ela quer ser a Shonda Rhimes.
Eu também acho. Porque assim, ó, quando a gente assistiu o Clone, pra mim o Clone foi o grande sucesso dela, sem dúvida. Você pode ter odiado, Caio, mas...
Não, claro, mas há que se reconhecer. A novela é conhecida no mundo inteiro. Qualquer
no mundo
país
inteiro.
Que você vá, se alguém vier falar de novela, eles vão falar... Ah, eu tô assistindo
ele Clone.
E não é nem assim eu assisti, é eu estou assistindo.
Exato.
O Clone é tipo
até
o
hoje.
Chaves fora do Brasil. Passa
tipo,
sempre.
É tipo Escravizaura. O que foi Escravizaura na década de 70, 80, 90 é o Clone agora. Porque assim, o Clone é uma novela no seu mais puro material. É bruta, novela bruta aquilo ali. É um dramalhão digno de Glória Magadã aquilo lá. E é fantástico. Você tem É, porque tanto o Gilberto Braga como a Glória Perez são discípulos de Jeanette Claire, né? Eles escreveram pra mim. Jeanette, pra mim, é sem. Ninguém vai superar a Jeanette, eu acho. Ninguém. E a Jeanette tinha muito disso, né? Era da Jeanette, ela dizia o seguinte: coloque um casal protagonista se conhecendo no primeiro capítulo, separem eles no segundo e só voltem eles no último. Era uma lição da Jeanette, tem entrevistas dela falando isso. E a Glória segue isso ao pé da letra.
Só que ela faz ao contrário, que ela faz a gente torcer para as pessoas não ficarem juntas, nem
no final. Não, mas no clone isso deu certo. Porque assim, ó, no clone, assim quando quando o Lucas vê a Jade pela primeira vez, olha, até arrepiei agora, só de lembrar. O véu verde cai.
O véu caindo.
E ela chama Jade, né? Jade, o véu é verde. E ele cai, e eles se encontram e começam... Somente por amor. Nossa, aquilo é mágico. Aquilo é magia de televisão pura, aquilo. Né?
Gente, mas se você for ver... Sabe quando você tá lendo o enredo de Pilot Season? Que eles explicam a série em 3 linhas?
Sim.
Uhum. Imagine o enredo de O Clone em 3 linhas. Você vai ler aquilo e você vai falar assim: gente, isso deve ser um lixo.
Eu tenho a sinopse inicial, Caio. Ela tem 30 páginas.
Não, então, tô falando a tagline, sabe? O curtinho, porque tem também o curtinho.
Uhum.
O mais direto. Deve ser ridículo. Você fala, você tem que falar da moça lá, que é da Arábia, o outro que é clone, você fala, gente, não faz sentido.
Então, tem até um depoimento dela, que quando ela mandou a sinopse, porque ela seria o próximo horário, né, de assumir o horário nobre. E quando ela mandou a sinopse pra alta cúpula da Globo, a alta cúpula achou que ela tivesse louca.
Essa mulher fumou dorga.
É, porque, poxa, você vai trazer uma cultura do Marrocos. Né? Quem é Marrocos, na verdade? Então, assim, e de repente deu muito certo. Eu lembro que era uma novela que eu não perdi. Assim, eu sempre fui muito noveleiro. Mas O Clone eu aguardava com ansiedade.
Ah, e era muito.
Eu ansiava por
ver
aquilo.
A ponte aérea Rio de Janeiro-Marrocos.
Mas você acha que ele se importava com aquilo?
Claro que não, por isso que essa novela é um Chaves lá fora. É tosco, hoje em dia você assistir aquilo é tosco, é tipo...
A gente não importava com isso, porque a história era legal. A história
não era essa que tinha o Salgadinho? Salgadinho era.
Rogério
não
Cardoso.
Não importa, né, se ele de manhã tomando café.
Não, o Salgadinho não foi dessa. Foi dessa. E logo depois ela tentou repetir uma dose em Caminho das Índias.
Foi, que não deu certo.
É, ganhou o Emmy, né, Caio?
Aí daí, tem tanta coisa que ganhou o Emmy não é boa.
Então, mas nesse aí esse caso, já o mocinho não começou a funcionar mais. A gente não queria mais que as mocinhas ficassem com... Igual a Maia, a gente não queria que ela ficasse com o Barrua. A gente queria que ela ficasse com o Raj. Porque o Rodrigo Lombardi é muito mais interessante que o Márcio Garcia.
Exato. Bom, eu não sei, gente. Ali eu apagava a luz e não sabia o que eu ia fazer.
E tinha um nanquim no olho, né? Com o nanquim Marco.
Nossa, aquele nanquim no olho, meu Deus, o que é? Aquela dancinha. O que era aquela dancinha com a mãozinha na nuca e o ombrinho subindo e descendo? Visualiza aquilo no Clube das Mulheres. Visualizou? Nossa, fantástico. Caio, eu acho que nesse momento você poderia incluir uma trilha sonora típica daquela novela, entendeu?
Se eu encontrar, eu boto.
Uma música indiana. Eu acho que o momento perde uma música indiana.
Acho que perde, cara.
Ah, então pra fazer uma passagem de bloco, né?
É, vamos falar de Silvio de Abreu agora?
Vamos.
A gente adora Silvio de Abreu, não adora?
Eu amo. Sim. Mas eu acho que ele ficou muito chato atualmente, sabia?
É, então, eu ia falar assim, que pra mim, Silvio de Abreu existe até Belíssima.
E olha lá, porque Belíssima teve uma virada. No começo eu não gostava de Belíssima.
Ah, eu já gostei sempre de Belíssima, assim, porque eu vou confessar, eu sou putinha da Fernanda Montenegro, tudo que ela faz eu adoro, menos Passione. Odiei Passione. Mas tirando isso, eu sou fanzasse quando ela foi fazer uma vilã. E Bia Falcão, meu Deus do céu. Bia Falcão...
Pera, você gostava de Zazá?
Ai, cara, eu era uma criança.
Tá bom.
Tinha aviões.
Gente, Zazá, a abertura era tipo uma propaganda do Dolinho. Ou então um clipe da Inês Brasil.
coisa. É, tá, tem que. Né, mesmo sendo Fernando Montenegro, tem que ter alguma coisa no currículo pra manchar.
Precisa, né? Precisa. Tem que ter uma mancha no currículo. Senão
tinha que pagar o aluguel, né, gente?
Tem que pagar o aluguel. Mas voltando a falar de Belíssimo e de Bia Falcão, gente, a Bia Falcão lançou o V3 no Brasil. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é morar numa cidade de 12 mil habitantes e ter um V3, o único tendo um V3 na cidade? Eu. Minha descrição, era eu. Eu andava com um V3 igualzinho de Bia Falcão. Era o máximo, assim, eu abri o telefone e o pessoal falava assim, ó, pai, seu telefone é igual aquela da novela? Eu falei assim, aham, é igual.
A rica, se achando fina.
Com aquele ar de poder, sabe?
Adoro. Tipo, né, chora.
Ai, ai. Mas era aqui, um máximo.
Sobre o Silvio de Abreu, agora que ele é supervisor lá da área, será ele ainda vai ter espaço para ele escrever ou não? Eu fiquei nessa dúvida agora.
Eu acho que eles já chegam num momento em que eles são muito mais uma marca do que um escritor mesmo, né? Tipo, é tipo o J.J. Abrams, sabe? Que botam o nome dele em tudo porque é um nome forte, mas não necessariamente é ele que tá escrevendo aquilo.
Você não viu recentemente que, assim, algumas novelas aparecem assim, novela de não sei o quê? Aí, na abertura, aparece assim, a supervisão de Silvio de Abreu?
Isso. Só que eu tô falando assim, porque agora ele é diretor de área, né?
É, eu não sei se ele vai continuar escrevendo não, hein?
Pois é, essa é a minha dúvida, entendeu? Porque, ok, bacana ele tá sendo como diretor, mas aí a gente perde pelo outro lado, né?
Então, mas aí entra um detalhe, porque se você pega as duas últimas novelas dele, Passione, e você pega o remake de Guerra dos Sexos, eu tenho a impressão que esses grandes cânones da teledramaturgia brasileira meio que estão perdendo um pouco a mão.
Nossa, eu ia falar que eles já perderam um pouco o tempo, sabia? Porque se você assistir qualquer material de televisão de 10 anos atrás, até um pouco menos, você percebe a mudança de linguagem. E para a Rede Globo é muito arriscado continuar apostando nesses nomes antigos. Por isso que cada vez mais a gente tem
cada vez menos deles, né?
Cada vez mais autor novo.
Mas aí que acontece? Aí entra um detalhe que a Globo, ela começa a perder gente boa pro horário nobre. Porque, assim, a tentativa de lançar o Carrasco pro horário nobre fez sucesso basicamente por causa do Félix e da Valdirene.
Ponto.
Então, assim, é só. Porque o texto era ruim. A novela era péssima.
A novela era super ruim, era tipo,
muito ruim.
O começo dela era tão chupinhado de Grey's Anatomy de séries americanas mesmo, né?
Exatamente, então assim o Valcir Carrasco, ele não tem estofo para sustentar um horário nobre, e eu não sei se desses novos tem algum. Aquela dupla, aquelas meninas, a Tuca Rashid e a Thelma Guedes, eu achava que elas tinham um estofo legal. Elas começaram com Cama de Gato, depois vieram com Cordel Encantado, que foi uma delícia de se ver com Cordel Encantado. Mas Joia Rara já não foi tão bom assim.
E ó, que ganhou Emmy, hein, Chico?
Pois é, né, cara? E Lado a Lado ganhou Emmy. Aliás, o carinha que faz Lado a Lado eu gosto, hein? O pessoal que escreveu Lado a Lado eu acho bacana. Então, assim, eu não sei se tem um nome forte pra entrar agora no horário nobre. Porque, assim, você tinha Gilberto Braga, que já tá desgastado, quer queira ou quer não. Agnaldo Silva também está desgastado. Império foi Alexandre Nero só, né?
Foi, ele segurou a novela toda.
Toda. É impressionante, praticamente todo capítulo ele aparecia muito.
Isso.
Né? Glória Pérez perdeu a mão, você vê aí, tá aí, Salve Jorge, não deixa a gente negar. Silvio de Abreu, mesma coisa. Benedito Rui Barbosa, há muito tempo, já foi rebaixado, né? Então, quem que sobra? João Emanuel Carneiro.
João Emanuel.
Mas né? A Globo não vai largar a Glória Pérez, por exemplo, só porque a novela dela foi uma bosta. A gente vai continuar vendo esses caras com uma equipe por trás. Ela
ou
não,
então,
ela
Caio,
deixa, né,
você coloca eles pra uma minissérie, pra uma série. Como foi ela com Dupla Identidade.
Que foi ótimo.
Que funcionou muito bem.
Exatamente.
Tá vendo?
Mas ela já não vai estar na segunda temporada.
Pois é.
Parece ela... que não. Ela, eu vi uma entrevista dela, eu li uma entrevista dela, que ela falou que ela vai só supervisionar os primeiros
exatamente.
Capítulos, né? Porque ela já vai estar em ritmo, alucinado, Lucy Craze dela, de
essa
fazer novela sozinha.
Minissérie ia ser com a Morena Baccarin, gente.
Ia ser com a Morena Baccarin.
Imagina o bafo.
Agora a Morena tá em Gotham.
E nós ficamos com a Luana.
Luana Piovani chupinhando o Gillian Anderson, né?
Nossa, gente. Nossa. Ai, não...
Aliás, a própria dupla identidade é muito parecida com The Fall.
Total. Espinha dorsal da série é total The Fall.
Total. E a gente observa muito isso, é cada vez mais comum. Eu acho que antigamente a gente não percebia muito disso porque a gente não via tanta série, né?
Mas agora, assim, é válido dizer também, eu acho que não muito por conta do Brasil, mas as séries também passaram por uma novelização muito grande, né?
As atuais, você tá dizendo.
É, tem muita série que percebeu que pegando a linguagem de novela, ela conseguiria reter mais o público.
É, você cata Downton Abbey, né, por exemplo, que é
Downton Abbey, qualquer uma da Shonda Rhimes.
É, Grey's Anatomy.
Novelão.
Empire.
As séries da CW também são super novelão.
Super novela. Sem contar as que são inspiradas em novelas mesmo, né? Como Jenny the Virgin, Betty a Feia. O que mais a gente tem inspirado em novela? Acho que só essas duas por enquanto, né?
Não, imagina. Revenge é super novela.
Revenge é bem novela.
Essa nova da Fox Empire é mais.
Muito, mais novela ainda.
Mais novela. É, praticamente impossível ser mais novela do que aquilo.
É uma novela aquilo lá, né?
É uma novela bem cretina, inclusive.
Muito cretina. É uma novela de Agnaldo Silva,
Ringer,
né?
Gente. Nossa,
Ringer.
Nossa remake não oficial de Usurpadora.
Exatamente.
Aliás, mas é interessante
isso, né? O
SBT
voltou a repetir a Usurpadora. Ah, pode falar.
Filho. Enquanto aqui as novelas estão tendo mais áreas de séries, as séries lá fora com áreas de novelas que a gente já está acostumado.
É, mas é bacana, né?
É bacana isso.
É a tal da globalização, né? A partir do momento que você pega a Televisa fazendo novelas brasileiras lá, tentando adaptar a linguagem, nossa... Porque apesar da gente reclamar dessas das nossas novelas serem bem novelas, mas as mexicanas são muito mais novelas. E o público
são hispânico... São exageradamente novelas, né?
É. E o público hispânico não tá tão acostumado com a... Por isso que o Clone faz sucesso. E uma novela como Avenida Brasil, por exemplo, não fez tanto sucesso assim.
Aonde não fez tanto sucesso assim?
Não, em comparação com o Clone.
Menino, Avenida Brasil é muito famosa. É tipo, você vai na Argentina qualquer dia que for, liga
sim,
a TV às 3 da tarde e tá passando Avenida Brasil.
Eu tenho uma amiga no Chile que ela fica me mandando... Sim, Brasil, eu tenho amigos.
Gente, quando estreou, porque a empresa que eu trabalho tem escritório em Buenos Aires. Todo dia o povo de lá vinha perguntar o que ia acontecer
é isso
em Avenida
que acontece.
Brasil.
A minha amiga, ela me manda o WhatsApp perguntando o que vai acontecer com a Carminha, o que vai acontecer com a Nina. Eu acho bem interessante esse fenômeno, assim.
É bizarro.
Mas, por exemplo, é uma novela que fugiu um pouco dos padrões novelísticos que o pessoal de lá está acostumado, né? Então, assim, essa linguagem brasileira, ela está começando a se propagar aqui pelos países em que a Globo exporta suas novelas. E eu acho isso muito bacana também.
Não, super.
É inegável você pegar Empire, por exemplo, e falar que aquilo não é inspirado em novelas.
É, não tem como. O bacana de Empire é que ele fez um balaio de referências que são super classe C e D, né, de televisão.
Exato, e colocou uma classe A, né?
É, e assim, se você pegar, tem elementos que funcionam nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina, não tem como aquilo não dar certo.
Não tem como.
Ela é baseada numa trama inteira de vingança. Ela fala da classe CD americana. Ela traz um elenco todo de negro, que a gente não vê muito acontecer.
Sim,
mas
sim.
É a maioria da população, então é muito mais fácil o público se reconhecer com aquilo. E ainda coloca eles como ricos e poderosos.
E poderosíssimos.
Ou seja, você tem uma parte aspiracional gigante.
O que é a Cookie? Gente, a Cookie é uma Nazaré Tedesco.
Exato. Uma unha gigante. Uma mescla de Nazaré Tedesco com Zé do Caixão, né?
Exato. E como ela... E as surras que ela dá nas outras, e os barracos que ela apronta. Entendeu? Não tem como não ser
não,
mais...
Não, e tem o elemento tosco, que é aquele negócio... Você pega qualquer 2, 3 segundos de Empire, você tem um GIF maravilhoso. Quando a gente fazia isso? Quando a Avenida Brasil tava no ar.
Exato.
Exatamente. Mas eu acho isso bacana porque, por exemplo, quando foi estrear essa série, eu pensei, ah, eu não vou ver porque é hip hop. E eu odeio hip hop.
O hip hop é o samba dos americanos, né, meu? Não, é o pagodão.
Assim, eu nem ligo se tem hip hop mais porque é tão novelesca e te envolve naquilo, mesmo você tendo certeza que é escrotidão.
É escrota,
envolve
cretina.
De uma forma que eu você me pego cantando hip hop.
Não, e ainda dizem que a série é musical. Eu não concordo que Empire seja uma série musical. Não acho que ela segue os padrões do musical. Mas tem gente que acredita e esse apelo é forte pra série fazer ainda mais sucesso.
É, não, é, apesar da gente não... Ela, realmente, ela não é musical.
É uma série que tem música.
Mas a música funciona... Porque é uma música original pra série.
Uhum.
E a música funciona para a série.
Uhum,
né?
Exato.
Então talvez por isso que tem essa classificação aí, mas pra mim é um drama, é um dramalhão.
Mas, ô Chico, se você
puro.
For ver, ela não faz coisa muito diferente de Grey's Anatomy quando começou. Grey's poderia... Ok, a música não foi feita pra Grey's, mas eles buscavam música que as pessoas não conheciam. Era como se fosse uma música feita pra Grey's, sabe? No fim
exato.
Das contas.
No começo era bastante assim,
era
né?
Muito assim, é. A música tem um apelo, e em Grey's Anatomy, no começo ainda tinha mais... Esse momento musical, né? Acontecia
era.
Um, dois, três. Você queria saber, meu Deus, que música é essa? Hoje não
sim,
tem
tanto. Sim, a gente queria. Hoje não tem mais tanto. Já que você tocou em questão de música e tudo mais, uma curiosidade muito interessante é que o tal do Mariozinho Rocha, ele cuidou da trilha sonora das novelas da Globo por muitos anos. Praticamente todas as trilhas sonoras que você conhece na sua vida foram organizadas pelo tal do Mariozinho Rocha.
Ele que deixou a Rita Lee e a Marisa Monte ricas, então, né?
Riquérrimas.
E a Ana Carolina.
E a Ana Carolina. Aliás, uma coisa muito comum em novela brasileira é repetir a música.
Isso me irrita tanto, sabia? Você tá assistindo uma novela hoje com uma música que era de 3 anos atrás.
Ah, aconteceu exato. Isso em Império, né? Que puseram Dona pra
Dona
pra
Lilia Cabral.
Eu acho um absurdo, gente. Essa música é da Vila Porcina de Regina Duarte. Não se mexe
Não se mexe com isso. Não se coloca essa música pra ninguém.
Pra ninguém. É dela, pronto, acabou.
Exato, então assim, isso é muito ruim, na verdade. Eu fico com receio de a qualquer momento eu estiver assistindo alguma novela e de repente eu entro um somente por amor.
Ah, isso é legal em português. E em inglês, gente, o mais bacana é você pegar a música e ver que ela não tem nada a ver com o momento que ela tá tocando. Se você parar pra prestar atenção na letra. Não tem nada a ver. Porque eu sou muito fã da Alanis, e a Alanis também é a rainha da trilha sonora internacional de novela. Toda novela toca a música dela.
Tem.
Lembra da Regina do Suave Veneno, que o tema dela era The I Will Be Good?
The I Will Be Good, eu lembro.
Gente, verdade. Não tinha nada a ver a letra da música com a vilã.
Mas sabe o que eles fazem? Eu acho que eles vão pelo ritmo, né?
É pelo ritmo. Ai, eu acho que é uma música romântica, né?
Pela sonoridade.
Amo essa... Ai, não sei nem como me expressar quanto a isso.
Ah, um outro cantor que eles amam em novelas é o James Blunt, né?
Nossa,
canta
é verdade.
Canta aí uma dele, Chico. Canta uma dele.
Oi? Uma música dele? Que tá...
Olha, o Chico faz até instrumental.
Essa foi minha favorita?
A favor... Não, foi de... Same Mistake, Duas Caras, não é?
Ah, é porque... Ai, já não lembro mais.
Enfim, James Blunt, todas as
aqueles,
músicas...
Aqueles, vai lá ver no IMDB agora.
É, jogando aqui no IMDB. Enfim, todas as músicas do James Blunt saem em novela. Agora, uma que apareceu em novela duas vezes apenas, né? E uma das vezes...
Apenas.
Os discos tiveram que ser retirados e substituídos. Madonna...
É mesmo?
É mesmo. A Madonna aparece pela primeira vez com Everybody na trilha sonora da novela Final Feliz. Acho que é de 82, 83, uma coisa assim.
Nossa, por que retiraram? Ela processou?
Não, ela saiu nessa... Aí depois, Crazy For You era pra entrar na trilha sonora da novela A Gata Comeu.
Olha...
Mas a Warner não tinha liberado os direitos. E a Globo já tinha impresso uma grande quantidade de LPs na época. Tiveram que recolher tudo e a faixa foi substituída, foi retirada.
Eu ia dizer, nossa, que crise, mas como a Globo é da Warner, tudo bem, né, gente?
Pois é, né? Então, assim, era muito interessante tudo isso, que esses bastidores, assim, de novela. É bem legal.
Gente, ó, já temos mais de uma hora de podcast, daí eu queria já trazer um tema que eu sei que vocês vão amar, pra gente já ir começando os trabalhos finais desse cast.
Ah, a gente vai falar sobre a Edmar e a Edilene Barbosa? Ah.
Então, quer falar delas? Daí eu lanço o meu tema que vocês vão amar.
Rapidinho delas, rapidinho. Assim, eu acho muito legal o que elas fazem com o pai, né? Elas retomam a temática do pai e contextualiza para um público novo. Porque eu acho que o Brasil, assim, nós somos um povo sertanejo.
Sim.
Eu que sou do interior, a gente sente isso mais na pele ainda. Então, quando você vê tramas como Cabocla, como Sim a Moça, como Paraíso, aliás, adoro Paraíso, adoro Natália Dill e Heriberto Leão, fantásticos, assim, enfim.
Eu sou da primeira versão, viu, Chico?
Gente, ai, mas
desculpa,
vamos falar.
Não lembro da primeira versão, então.
Heriberto Leão era muito feio antes, né, gente? Ele deu uma melhorada.
Não, sim. Lembra de Heriberto Leão em O Amor Está no Ar?
Nossa.
Aquela novela de ETs?
Era ridículo.
Muito ridículo. Era uma novela com ETs que tinha uma pegada judaica. Lembram disso?
Verdade.
Gente do céu.
Euclides Marinho, eu acho que era o autor. Não lembro agora, enfim. Mas eu gosto muito disso, porque eu acho que as novelas hoje em dia, elas se urbanizaram demais e se esqueceram do sertão. Sabe, eu me lembro que o Benedito Rui Barbosa, quando ele quis lançar Pantanal na Globo, a Globo não quis, e ele foi pra Manchete, lançou Pantanal, e foi a primeira derrota histórica da Globo, foi com Pantanal. Né? A Globo nunca tinha perdido, nunca. E de repente ela
O Anahai Zé Trovão foi depois de Pantanal?
Foi depois de Pantanal.
Foi.
Tá. Foi depois de Pantanal. E aí ele lança Pantanal na Manchete, e aquilo foi absurdo. Fantástico. E logo depois ele vem pra Globo e emplaca Renascer, que era assim, poxa, eu acho que a gente tá, eu sinto falta desse tipo de trama em novela. E eu acho legal que as meninas estejam fazendo isso. Pena que seja apenas no horário das 6, né?
Isso que eu ia falar, Chico, acho que aí falta, né, trazer um tema desse pra horário nobre.
É, né? Acho que tá faltando isso. O João Emanuel, ele deu uma ensaiada com isso em A Favorita, né? Um dos rodeios. Sim. E tal. A Glória Pérez tentou fazer isso em América, mas assim, ninguém consegue fazer melhor uma trama rural do que o Benedito Rui Barbosa. Benedito é fantástico. E eu torço muito pelas meninas, falo meninas porque... Mas são duas jovens senhoras aí. Torço muito por elas, que elas continuem com esse legado do Benedito e que não deixem essa coisa se perder.
Também, concordo.
Caio, pode lançar agora o seu desafio, a sua proposta.
Tá, então sobe vinheta. Aí, gente, eu queria falar com vocês dos anos 90. Como assim a gente não falou de Vamp ainda?
Ah, verdade!
Pode até falar de Carrossel, porque a gente não fez
Vamp. Top Model.
Era uma delícia ver novela nos anos 90. Era tudo tão tosco.
Era Deus nos ajuda.
Gente, Top Model não era uma que a Suzana Vieira vinha direto de Dallas?
Nossa, não lembro.
Isso, era. Ela
como
era
se
uma
Dallas
das mulheres...
fosse chiquérrimo.
Ela era uma das ex-mulheres do Gaspar.
Exato, o Nuno Leal Maia, que era péssimo, não era isso?
Horrível, péssimo. Ele era pai de 7 filhos.
Mas deixa eu te falar que eu tenho uma sina que eu acho que eu sempre quis ser filho do Nuno Leal Maia.
Por causa de Top Model.
Top Model e A Gata Comeu.
Verdade, A Gata Comeu.
Eu sempre quis ser filho do Nuno Leal Maia, gente.
Eu já não curtia muito ele. Eu sempre quis ser filho do Reginaldo Faria por causa de Vamp, né?
Do Reginaldo, tá certo.
Reginaldo, Igor.
Reginaldo Faria, eu gostava muito. Aliás, era uma... Gente, o que era Vamp? Vamp foi uma novela que passou no horário normal, acabou, foi reprisada, logo na sequência, foi reprisada no Sessão Aventura.
Foi.
E depois foi reprisada em Vale a Pena Ver de Novo, se eu não me engano. Quer dizer, foi muito reprisada.
E se reprisar de novo, a gente vê, né, Chi?
A gente vê, a gente assiste.
Foi tão reprisada que praticamente teve uma continuação com o Beijo do Vampiro. É outra série que tem cross de personagem, né?
Sim, porque repetia assim?
O Vlad, não era?
O Vlad.
Não, não era o Vlad, não era o Vlad. Repetiu o ator, não o personagem.
Ah, tá. Mas ele dava a entender.
Ele era o Conde Nosferatus.
É, porque quando termina Vamp, aparece ele falando, eu voltarei, lembra?
Lembro, claro que lembro.
Aí ficou meio que no ar, né, essa coisa.
E era muito legal, porque assim, não sei se vocês se recordam, mas...
Gente, posso contar um caso antes de você falar?
Fale.
Eu tinha uma fitinha cassete de Vamp, né?
Eu também tenho,
e eu ficava ouvindo... É, aquela música lá do Rolling Stones que a Natasha cantava, como que era?
Sympathy for the Devil.
Isso. Eu ouvia aquilo sem parar. E tinha uma música que era de um cantor brega. Como que chama? Fala aí um cantor brega dos anos 90, bem famoso.
Na trilha sala nacional?
É, um homem.
Era o Guilherme Arantes.
Guilherme Arantes, esse mesmo.
Sob o efeito de um olhar, a música
isso,
chamava.
Isso, essa mesmo. Daí eu lembro que eu tava na colônia de férias, no balancinho, ouvindo meu Walkman, de pilha. E de repente a música começou a ficar... E eu pensava assim, gente, eu nunca tinha reparado que o Tim Maia participava dessa música. E era a pilha eu... acabando do Walkman.
Assim, ó, Caio, ó, ó. Hoje eu quero a companhia preciosa do luar.
Hoje eu quero a companhia preciosa. Era tipo baleias e eu achei que era o Tim Maia. Amo, eu ouvi aquela fita tanto, era Vamp e Patrícia Marques, que eu também tinha o... Ai, a gente não falou de A Viagem, gente.
Pois é, mas antes
se
a gente...
Se chove lá fora... Ó, agora
nossa, antes senhora. Da gente entrar em nesse aspecto, deixa eu contar um negócio, foi com Vamp que eu conheci a Cher. Pauta dramática, né?
Cher de vida eterna, né?
É, Cher de vida eterna. Porque ela cantava Love Hurts, era da novela Vamp, e ela cantava. Inclusive, a trilha sonora internacional que eu também tinha.
Tenho.
Você tem até hoje também?
Tenho.
A Luciana Vendramini na capa com uma roupa de. Uma roupa fluorescente, que era muito comum naquela época. Parecia feito com tecido.
Maiô, não é? Parece um
maiô. Ela tá com uma... Não sei, a impressão que eu tenho é que ela saltou de paraquedas, pegou o paraquedas, enrolou no corpo e tirou a foto. É essa a impressão que eu tenho.
Mas era uma trilha maravilhosa.
As duas eram muito boas. E tinha Vange Leonel, né? Calada noite preta.
Amava! Eu pegava meus Playmobil e fazia show com a trilha sonora de Vamp. Era o 7 vídeos do show do Playmobil.
Hã?
Falando, né, Evangelion, né, na abertura, vocês já viram aqueles vídeos de aberturas literais de novela?
Não.
Nunca vi.
Gente, pelo amor de Deus, botem no YouTube e pega a de Vamp. É a melhor coisa do mundo.
Era muito bom, depois. Né, gente?
Porque assim, ó, esses dias eu cheguei na sala de aula e comecei... Entrei, abri a porta e já comecei com luzes da cidade. Meus olhos não aguentam mais. Os alunos todos chocados me olhando.
Gente, olha, se eu fosse drag, eu ia fazer lip sync dessa música. Juro pra vocês.
Aí fica a dica, viu, Pi? Pro nosso, pra nossa futura lip sync battle.
Não é?
Uhum.
Gente, eu tô apaixonado com esse reality. Vocês viram isso?
Eu não, vi o da Anne Hathaway só. Tava
eu vi da Anne Hathaway apenas também.
Maravilhoso, maravilhoso.
E vamos falar de A Viagem, então, pra gente...
A Viagem, que era um remake já, tipo...
Que era um
tema
remake,
que pra época era muito polêmico, né?
Muito.
Novela
falar
da 7. De reencarnação, de espírito...
Novela da 7, só pra constar. Ivani Ribeiro, que assim, eu adoro Ivani Ribeiro. Pra mim, junto com a Jeanette, a Ivani também é outra grande escritora. É dela.
Pau a pau pra mim.
Assim, elas são. A Ivani, ela é autora de grandes sucessos dos anos 90, como Mulheres de Areia e A Viagem. E também é autora de Agatha Comeu. Então, assim, a Ivani, ela é uma excelente autora. E de repente ela traz esse tema, porque é um tema super pesado A Viagem, pro Hora das Sete. E era, uma novela que batia a novela das nove, que era Pátria Minha, inclusive. A gente já falou sobre ela, na época era Pátria Minha.
E,
gente, que novela era
aquela? Torlone em sua melhor época. Pra mim é a melhor personagem que ela já fez.
Sem dúvida.
Lindíssima.
Ela tava maravilhosa. E tem não, e ela também, a Gata Comeu, tava ótima, gente. Achou penteado.
Gente, e o que era aquele Vale dos Desesperados?
Eu lembro quando passava bastidores disso no video show. que era uma pedreira, né?
Era uma pedreira. E o céu era, era o parque, né? Era Ibirapuera, né?
Era um parque, eu não lembro onde que era, não.
Mas era um parque. Gente, aquilo era incrível. Aquilo era incrível. Você pegava ali o personagem do Guilherme Fontes, o Alexandre. Uhum. Nossa, gente, aquilo era... E quando ele começava, voltava pra perturbar as pessoas...
Gente, eu
ali...
morri de medo dele.
E eu não. E a gente adorava aquilo, né?
E era legal porque, assim, a gente sempre torce pro mocinho ficar com a mocinha no fim da novela. E ele morre.
Pois é.
É muito bizarro isso. Muda muito a linguagem da novela, né?
Exato. E aí ele... Mas eles se reencontram depois pela questão da espírita e tal.
Se reencontram. Aí resolve a questão do Alexandre também, que era o
exato.
Filho dela.
Ah, pra constar. Foi a última novela da Ivani.
A Viagem.
A Viagem. Ela morreu... A Viagem de 94, ela morreu logo um ano depois, em 95.
Fechou com chave de ouro.
E já que a gente tá falando, assim, aproveitando essas novelas, assim... Vamos falar de um autor que, assim, a Globo renegou esse autor, claro, né? Mas ele foi responsável por grandes sucessos, principalmente entre a molecada, a qual eu me enquadro naquela época, que era o Carlos Lombardi, né? E...
Ele fez a novela da Lalesca?
Da Lalesca?
É.
Ele fez 4x4.
Ah, tá.
Qual que era a Lalesca, gente?
Lalesca era uma que tinha o cabelo enrolado, caracolado, que não tá fazendo muita novela mais hoje. Passava às 6.
Ah,
que tinha um arco-írisinho assim na abertura.
Sonho Meu a novela,
Sonho
não é?
Sonho Meu, isso.
Ah,
não,
sim.
Não é dele não, a novela do Marcílio Moraes. E foi baseada... O Marcílio, ele teve a supervisão nessa novela do Lauro César Muniz. E ela foi inspirada em A Pequena Órfã e Ídolo de Pano. Novelas antigonas, assim. O Marcelo não...
Era bem pra criança mesmo, né?
É, é da mesma época, inclusive de 94. E a abertura era com a Xuxa, lembra, José Augusto?
Sim.
Eu posso até falar com Deus de noite em minha oração. Lembra
Ai,
disso?
Chico, talento musical. Chico faz esse podcast sambar na cara
só
de
só pra Cristo. Cantar. Só pra cantar.
É meu sonho, era isso. É verdade, eu lembro de Sonho Meu. Tinha Patrícia Pilar, Leonardo Vieira. Né? Aliás, Leonardo Vieira foi um autor que a Globo renegou, né, também.
Tadinho, foi... Nossa, sambou na Record isso aí, né?
Então, mas o menino também, o Lombardi tá na Record, não tá?
Tá, ele fez... Qual foi aquela da Record dos anos 60, 70? Pecado original.
Mortal.
Pecado Mortal?
Acho que
original.
É isso, né?
Acho que
tinha
é
o cabeludo
mortal.
Lá, né? É mortal, acho que é mortal.
Tem tanta novela com pecado, né? 7 pecados.
Mas eu gostava do Lombardi, assim. Pela a proposta dele, da novela da 7, aquela coisa mais de ação, aventura. Eu gostava. 4x4... Gostei
Kubanacan.
De Penajaca.
Gente, eu adorava Kubanacan, desculpa.
Kubanacan.
Mas era muito
essas
bom.
Essas novelas da 7 eu já não gostava muito, sabia?
Kubanacan, misterioso país del amor.
Tá vendo?
Agora, Penajaca eu não gostei tanto.
Ah, eu gostava. Eu me divertia, mas com o Murilo Benício eu gostava.
É verdade. Só pra encerrar, vamos falar rapidinho aqui da Maria Adelaide Barbosa.
Amaral.
É Amaral, né? Maria Adelaide Amaral.
Amaral.
Ela fez... Gostei de Tititi, desse remake dela.
Adorei.
Mas aquela outra, Sangue Bom, já não gostei tanto.
Eu acho que Tititi foi tão legal, foi um remake tão bacana, que a gente ficou na expectativa por Sangue Bom, né? E não rendeu tanto igual a gente estava esperando. Mas
é o
mesmo... Tititi dela foi fantástico.
Foi maravilhoso. Acho que é o mesmo caso daquele dos carinhas que fizeram Cheias de Charme e depois fizeram Geração Brasil, né?
Exatamente. Eu acho que é o mesmo caso, mesmo exemplo.
A gente gostou tanto de Cheia. Aliás, me parece que vai virar filme, né?
Vai virar, já tá certeza. E eles vão gravar cenas no Rock in Rio.
Olha!
Será
vão colocar as três no palco?
Imagina, será?
Já pensou que show? Eu acho que vão, hein? Porque pegou tanto essa novela, né? Aliás, assim, esses novos autores, o que eu tenho percebido é que eles não conseguem manter uma constância. Eles chegam, emplacam um grande sucesso e depois deixam a desejar. Foi assim com Cordel Encantado.
A prova assim... do João Manuel Carneiro vai ser essa terceira, né? Porque nas duas primeiras ele foi bem.
Não, nas quatro primeiras, né?
É, quando tô falando de novela das nove.
Horário Nobre, ah tá. Não, eu falo assim porque... mas acho que o João... Será que ele tem ainda coisa a provar?
Acho Não precisa. E ainda tem a minissérie que ele fez, que foi fantástica também, né?
A Cura, né?
A Cura foi...
Foi muito boa.
Foi muito boa.
A minha preocupação, assim, é que esses autores novos...
Ó, a Provar eu não acho que ele tem, não. Mas que deve ter muita gente agorando, ainda mais os outros autores.
Ah, tem, né?
Torcendo pra ele dar...
Agnaldo Silva, principalmente.
Exato. Deve ter muita gente querendo que ele se dê mal.
O Agnaldo ainda tem naquele Zoom...
Agnaldo ressentida.
Ressentida. Que sabe, frequenta uns líderes negativos espirituais, assim? Tem cara. Não tem. Não tem cara de quando fazer uns despachos, uns trabalhos?
Com assim, certeza.
Pô, cara, eu visualizo o Agnaldo fazendo isso. Mas assim, eu fico assim, porque as meninas do Cordel Encantado, poxa, Cordel Encantado é tão boa, é tão bem feita, é tão bem acabada. E elas não conseguiram repetir esse feito. Porque Joia Rara é tão enfadonha.
Eu nem segui Joia Rara, pra te falar a verdade, Chico.
Eu comecei a desistir. Eu desisti, Pi, porque tava ruim.
Eu vi bem esporadicamente.
É o mesmo caso do carinha das Cheias de Charme. Fez um trabalho tão legal a dupla com Cheias de Charme e já deixou um pouquinho a desejar em Geração Brasil. Deixou muito a desejar.
É.
Mas vamos ver. É isso, crianças. Era isso, Caio, que a gente queria falar de novela.
Então acabou?
Ah,
acabou.
Acabou, né? E acho que as pessoas têm que deixar comentário lá pra gente voltar a falar no próximo, né?
Acabar não acabou, né?
É.
Ah, só um detalhe, né? Eu falei do Marcílio Moraes, falei que ele não tava fazendo mais nada, tá? Deixa eu só me retratar. Ele parou de fazer coisas na Globo, né? Mas aí ele foi pra Record e lá ele escreveu Vidas Opostas.
É, não vamos falar de Record, isso já é um outro podcast, né? Novelas da Record.
Não, só pra constar, porque Vidas Opostas é boa, Caio.
Foi legal.
Vidas Opostas era uma proposta bem duas caras de Agnaldo Silva,
uhum.
Mas bem mais realista. Era uma novela bem diferente de...
Ela era 2010?
Deixa eu ver. Não, 2007, na verdade.
Ah, tá.
2007. Então, assim, ela tinha essa questão de favela e bairro chique, né? Então, você tinha isso. Tinha um jovem milionário que se apaixona por uma menina da favela.
Entendi.
Então, só pra fazer justiça ao Marcílio Moraes.
É, não sei se era tão maravilhosa quanto Mutantes Caminho do Coração, mas tudo bem.
Ah, mas Mutantes Caminho do Coração é Thiago Santiago, né?
Gente, só o nome dele, né?
Que outro autor que você conhece...
Tem um nome tão cretino, Thiago Santiago. Meu nome, a partir de hoje, vai ser Caio Sancaio.
Caio Sancaio.
É nem Sampaio, é Sancaio.
Sancaio, ou então... Pierre, Jean-Pierre, sei lá. Pierre Saint-Pierre.
Pierre Saint-Pierre.
Ou Chico São Chico.
Não ia dar, né?
É, dá, enfim.
Ai, alô. Ai, gente, já vi que tá na hora de dar tchau. Tá na hora de dar tchau.
Ah, tava tão bom. Foi, adorei a participação do Pi.
Adorei, me surpreendi.
Obrigado, gente. Obrigado.
Ô, Pi, você vai fazer uma dublagem, então, da Flora, dizendo pra cantarem. Sou me lançando como cantora, vem cantar meu novo sucesso, que eu acho.
Beijinho doce.
Beijinho doce. Eu acho que o momento pede isso.
Eu vou fazer em sua homenagem, Chico.
Se você fizer favor, esse Dub Smash, suba no Twitter, por favor, que eu embedo no podcast.
Pode deixar. Vou ensaiar, então. Tá, que dia que você vai subir o podcast?
Dá pra definir.
Tá, porque aí eu ganho uns 2 dias aí pra ensaiar, pra sair uma coisa bem legal.
Você vai ganhar muitos dias pra fazer uma coisa bem legal.
Esse vai depois do podcast 200, né, Chico?
Isso! Podcast 200 especial.
É.
Eba!
Então, não tem tempo ainda.
Tem tempo.
Então tá bom.
Mas a gente não quer esperar muito pra ver você limpicando isso, não, tá? Faça o mais rápido possível.
Não, pode deixar. Até
porque
o final de semana.
O Dub Smash já morreu, né, gente?
Acho que verdade.
Já, né? Tem 2 dias que
eu não faço. As redes sociais são efêmeras, né?
Gente, mas o Dub Smash foi muito efêmero.
É.
Ele não durou uma semana.
É porque todo mundo dublou tudo que tinha que dublar, gente.
É por isso, né?
Entendeu? Fui lá, peguei todos que eu queria fazer, fiz, né, realizei meu sonho, me saciei, pronto, acabou.
Peguei agora, ô Pi, pra quem quiser ver teus dub smash, qual é o seu Twitter? Que lá você publica, acho, né?
Tá, Pierre Menezes BH.
Então, por favor, sigam. Chicolice.
No Instagram também.
No Insta é igual?
O Insta é Pierre Menezes.
Mais fácil. Sem BH.
Ó, o meu é tudo sobre Chicão pra tudo, tá? Pra Twitter, pra Insta. Me sigam lá no Insta.
E o Chico faz dub smash mesmo, que eu vivo vendo no Facebook.
Chico, eu também faço.
Eu vivo. Eu utilizo a minha gata como a minha parceira de trabalho. Ela não queria muito não, mas eu ameacei cortar a comida dela, ela acabou fazendo.
Ai, adoro.
Ai, os pais vão cortar comida. Por favor, gente, me curtam, me sigam, me favoritem, me retweetem, me
mandem inbox,
me compartilhem,
né?
Me mandem inbox.
Me comam, alô.
Me sirva, vadia.
Me sirvam, vadias, por favor. Eu só queria encerrar esse podcast dizendo uma frase clássica. Eu já usei ela uma vez, mas eu vou usar agora.
Tá bom.
Estaremos você e eu, né? Já, aliás, Caio, você agende uma visita nossa pra Torre do Banespa, pro prédio do Banespa, em São Paulo, tá?
Por quê? Você vai jogar ele lá de cima?
Você vai jogar de lá?
Não, eu vou colocar uma roupa esvoaçante azul e branca.
Rainha do açúcar.
No melhor estilo Laurinha Figueroa.
De Albuquerque.
Laurinha de Albuquerque, por favor. Ô Pi, você coloca um brinco na orelha. E aí eu vou...
Um coque bem grande.
Isso. Aí eu vou dar um tapa assim em você, vou arrancar ele da sua orelha. E aí vai começar a sangrar, claro, né? Aí eu vou olhar pra você e vou dizer o seguinte: a sua vida termina agora. E pá! E me joga. Ah, e você, Laurinha! Ok?
Pode deixar, combinadíssimo.
Já visualizei tudo aqui, já.
Nossa, eu vou fazer um periscope disso, transmissão ao vivo. Ou ao morta, né, no caso.
Ou ao morta. Aliás, só pra...
Bom, já que você finalizou com uma frase, eu também quero finalizar com uma de Branca Letícia de Barros Mota, né? Só quem comeu sanduíche pão com pão que pode dar valor a um queijo.
Eu vou terminar com uma frase de Nazaré Tedesco. Já sinto cheiro de couro. Ai, gente, é isso então. Obrigado pela participação de todos e até o próximo BoxCast.
E me sirvam biscoitinhos na próxima, tá?
Por favor. Gente, beijo, obrigado.
Beijo, 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 beijo. Oi, 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 Brasil. Oi, oi, oi.
Tchau, tchau, tchau.